Neste Bitalk vamos falar com o Diogo Amorim, founder e CEO da Gleba. O que é que a massa-mãe, a levedura de cerveja, a guerra de cereais e o glúten têm em comum? Vamos descobrir. A pessoa ouve-te a falar e parece que tu és um químico.
Um negócio com este nível de complexidade e sofisticação.
Esta frigideira, pá, tem cada pergunta.
Isso do lucro é secundário.
É chamada manipulação genética manual.
Basicamente, o que move é o desafio de escalar o que, à partida, não deveria ser escalável.
Era mais para as sopinhas de cavalo cansado, não é?
Obviamente que é tanto mais fácil de escalar quanto mais simples forem as operações do negócio.
Como é que tu consegues...
Escalar o não escalável.
Escalar o não escalável, exatamente.
Olha, agora anda toda a gente a falar do pão e da massa-mãe, né? E fazer pão em casa, isso nasceu um bocado com a pandemia, né? Toda a gente queria fazer pão em casa.
Certo, certo. É.
O que é essa conversa da massa-mãe? Também já a minha mulher vem-me dizer massa-mãe, uhum. Massa-mãe.
Bem, antes da pandemia, fazer pão em casa já era um trend relativamente grande. Ou seja, se formos, por exemplo, às redes sociais, Instagram, TikTok, Facebook, há influencers que fazem pão em casa e que partilham receitas para se fazer pão em casa, com centenas de milhares de seguidores, portanto é algo que tem vindo a crescer, mas sem dúvida que na pandemia esse trend intensificou-se um bocado com a não só com o tempo a mais que as pessoas passaram a ter, acho que sobretudo foi isso, mas também com alguma dificuldade eventualmente de comprarem ou para não terem que sair para comprar.
Acho que é mais a primeira.
Pão. Mas,
acho que é mais tempo a mais, não
é? É tempo a mais e preocupações porque... com saúde e tal, acho.
Certo. Até porque convenhamos que no caso da Gleba, pá, as vendas na loja que tínhamos na altura, e depois abrimos também a segunda loja, que foi a de Alvalade, a primeira a de Alcântara, e a segunda a de Alvalade apanharam ali os tempos de pandemia, e as vendas foram significativamente superiores. Portanto, as pessoas faziam enormes filas, portanto, pelo menos essas aí, à partida, não faziam muito pão em casa. E acho que aqueles bens de primeira necessidade que as pessoas podiam facilmente adquirir na rua, as pessoas faziam questão, não era um bocado um pretexto para sair de casa, comprar esse tipo de produtos. Portanto, na altura da pandemia não nos podemos queixar muito, que no que diz respeito ao performance das nossas lojas foi muito bom. Mas então, respondendo à tua pergunta sobre a massa-mãe é um tipo de fermento natural. Portanto, o pão, conforme nós o conhecemos e consumimos, o pão do estilo ocidental, vá. Não me refiro, portanto, a pães achatados do Médio Oriente, etc. Mas, tipicamente, o pão ocidental é fermentado, é levedado, ou seja, a massa cresce e, tipicamente, cresce através de um processo de fermentação em que, sobretudo, leveduras convertem açúcar em dióxido de carbono, portanto, que faz a massa expandir e depois dá origem àqueles alvéolos todos, aqueles buraquinhos todos que nós vemos num pão que, tipicamente, consumimos. Agora, a diferença entre a massa-mãe e as leveduras mais industriais é que a massa-mãe é um fermento selvagem, espontâneo, que espontaneamente se alimenta dos nutrientes presentes na farinha. A verdade é que os micro-organismos estão em todo o lado, nas nossas mãos, nas superfícies, nos alimentos que nós consumimos. Então, a farinha naturalmente tem micro-organismos endógenos que, nas condições certas, fazem de forma natural este processo de fazer crescer o pão, de fazer levedar o pão.
Na verdade, eles não fazem crescer o pão, elas têm a sua vida,
certo,
normal, a sua atividade.
Nós colocámo-las
e a consequência é essa.
Exatamente,
não é?
Portanto, nós damos.
Tem a situação ideal para se desenvolverem, não é?
Uhum. Sem dúvida. Portanto, elas têm condições ótimas para se desenvolver, que nós fornecemos, não é? E realmente fazem levedar o pão. E quais é que são os benefícios da massa-mãe em relação a um fermento mais convencional, a uma levedura industrial? É que a massa-mãe, para além de leveduras, portanto, vários tipos, há também bactérias láticas, como acho que são responsáveis, por exemplo, pelo iogurte. E então o pão acidifica um pouco, não é? E isso tem imensas vantagens em termos de aroma. O aroma de um pão levedado naturalmente é muito mais complexo, porque há muito mais micro-organismos diferentes a contribuir para o sabor do pão. Acidifica, e essa acidificação funciona como um conservante natural. Portanto, o pão aguenta-se muito mais tempo sem ganhar bolor e aguenta-se fresco e tenro e comestível durante muito mais tempo do que um pão convencional. Depois, também bastante relevante nos dias de hoje, é a componente da nutrição. Portanto, o que acontece também nestes processos de fermentação naturais, que são mais lentos, mais prolongados, é que há um grande aumento da digestibilidade do pão. Portanto, todos nós já ouvimos falar que há muita gente, cada vez mais, que não consome pão com glúten e que procura alternativas sem glúten, etc. A realidade é que num processo de fermentação natural há uma degradação parcial do glúten.
O glúten é consumido, não é?
Basicamente, a acidificação ativa determinadas enzimas naturalmente presentes na farinha, que são as proteases, que cortam essas grandes proteínas que constituem o glúten em proteínas mais pequenas, aumentando a digestibilidade.
No fundo, o que estás a dizer é que o pão, com uma fermentação natural, é uma pré-digestão para o nosso organismo. Sim,
porque no fundo é o que os micro-organismos estão a fazer, estão meio que a digerir, não é? Portanto, os nutrientes que existem na farinha para obterem energia eles próprios para se multiplicarem e se desenvolverem.
Mas repara, Diogo, esse tipo de massa-mãe foi o que nós sempre usámos para fazer pão, não é? Portanto, historicamente a humanidade sempre usou a massa. O pão começou com esse certo. Tipo de fermentação, digamos
muito,
assim.
Muito,
e só mais tarde é que começaram a aparecer estas leveduras mais industriais.
Claro,
mas eu gostava de perceber, se há uma noção sobre isso, é porque é que no Ocidente nós apostamos na massa mãe e noutras geografias não. Ou seja, tu no Médio Oriente, na Ásia, normalmente não utilizas
massa
mãe. É uma boa
questão. Provavelmente uma possível razão é que em climas mais quentes e úmidos o pão, por mais que seja feito com a fermentação natural, não é tão fácil de conservar. Ou seja, pães achatados que se fazem, que se consomem no imediato, provavelmente face ao clima, as temperaturas elevadas e a umidade são logisticamente mais válidos do que um pão muito grande. Portanto, tipicamente na Europa, nomeadamente em Portugal, o pão quase que era usado como um ingrediente. Portanto, no Alentejo, antigamente, fazia-se pão de 15 em 15 dias e o pão era sobretudo para cozinhar, para fazer as sordas e vários tipos de pratos em que o pão era um ingrediente. Não se usava propriamente...
O pão com manteiga, não é?
Para o pequeno almoço. E aquele conceito do pão quente nas padarias surgiu...
Pois é, malta, não temos pão fresquinho todos os dias, mas temos um novo Bitalk todas as semanas, às terças-feiras, às 23h10, no Canal Q.
Já depois da Revolução Industrial...
Era mais para as sopinhas de cavalo cansado, não é?
Certo, essa era uma das modalidades, não é? Com vinho e açúcar, ou mel, ou, portanto... sem dúvida que com um lanche, um snack muito, muito nutritivo, adaptado aos tempos da altura, mas realmente este conceito do pão quente nas padarias com levedura industrial e depois com a introdução dos melhorantes é algo que surge com o êxodo rural, ou seja, as pessoas saindo das aldeias, as cidades aumentando de tamanho, havia a necessidade de alimentar muita gente com um alimento seguro e barato e o pão semi-industrial, não é, que é produzido ou que era produzido nas padarias da altura e que ainda hoje nas padarias convencionais.
Mas estás a dizer que eles contavam no campo, quando nós estávamos no campo, não consumíamos tanto pão?
Não, consumia-se pão, mas de outra forma.
Ok, consumiam-se em casa, não é? E produzias para...
Exato, até à Revolução Industrial o pão em Portugal era sobretudo feito em casa.
Não estás a dizer mais a industrialização, a padaria é mais uma industrialização do fabrico do pão, já certo. Não fazes os 15 pães que fazias para os 15 dias... Fazes 100 pães por dia e vendes para a
certo,
rua toda,
e depois, né? Passa a ser realmente uma coisa de consumo diário, até porque o pão também depois deixa de aguentar tanto tempo e acaba por estar também mais disponível, mais acessível.
Tínhamos muita tradição dos fornos comunitários nas aldeias, não é?
Sim,
em algumas aldeias.
Sem dúvida.
E, que
e depois cada família levava os seus.
Exatamente.
E faziam diferentes tipos de marcas para os distinguir, portanto, e era esse o conceito do pão em Portugal antes.
Mas a minha questão era mais é quando é que foi então introduzida essas leveduras que é o que nós temos utilizado mais, não é?
Sim, a parte das leveduras, portanto, é origina da indústria cervejeira. Portanto, tipicamente, mesmo por exemplo em Inglaterra, já há umas centenas de anos que se usa um subproduto da indústria cervejeira, que são as leveduras que eles acabam por conseguir decantar, separar no processo, depois do processo de fermentação, e são leveduras, portanto, são leveduras que transformam os açúcares da farinha em dióxido de carbono e não em ácidos orgânicos, como o ácido lático e o ácido acético. E, por exemplo, em Inglaterra, era isto que era tradicional, tanto que há muitos relatos históricos de pessoas irem, pessoas viajadas, não é, da altura, irem à Inglaterra, ficarem muito insatisfeitas com o pão que era desprovido de grande sabor e que ficava duro ao fim de meia dúzia de horas. Portanto, é uma prática relativamente antiga, se bem que na altura essa levedura, que era um subproduto da indústria cervejeira, era altamente perecível. Portanto, no fundo, as padarias existiam perto de fábricas de cerveja, de zonas artesanais de produção de cerveja, e usavam esse subproduto e tinham aquilo acessível, mas era altamente perecível. E depois creio que só para aí no século XIX, mas não sei se estou aqui, por volta dessa altura, é que se criou esta levedura, lá está, cervejeira, porque é Saccharomyces cerevisiae, portanto é a mesma levedura que está envolvida no processo de produção de vinho, cerveja, etc., mas depois produzida a uma escala industrial especificamente para se fazer pão. Acho que isso surge ali há alguns no século XIX, sendo que depois, claro, só chega a Portugal provavelmente um bocado mais tarde, e primeiro às cidades e muito mais tarde às aldeias.
Mas de onde é que vem então o original? Estás a dizer que essas leveduras vêm da cerveja. Uhum. A massa-mãe original, onde é que se encontra na natureza?
Então, está juntamente com as próprias farinhas?
Exato, portanto, os micro-organismos é um bocado, mesmo no caso do vinho, é a mesma coisa. A partir do momento que se esmaga uma uva e se põe em contacto o exterior da uva, portanto, que é película, portanto, a parte exterior é que tem os tais micro-organismos, e a partir do momento que se esmaga e que se põe a película em contacto com o sumo, esses micro-organismos começam-se a alimentar dos açúcares da uva e a fermentar o sumo da uva, dando origem a vinho. No caso do pão, é um processo semelhante. A partir do momento que se mistura a farinha com água, a farinha, portanto, seca, os micro-organismos não têm as tais condições para se multiplicarem. A partir do momento que a farinha é hidratada e que se mantém condições também de temperatura favoráveis, a farinha e a água vão começar a fermentar espontaneamente.
Então qual é a necessidade de leveduras industriais?
É que esse processo é muito mais complexo
de
gerir, é muito mais lento.
Acho que é o tempo. É o tempo e a conservação. É muito mais fácil ter um pão no congelador, não é? Uma massa no congelador, descongelou, meteu dentro do micro-ondas e aquilo está...
Certo, se bem que... Quer dizer, neste sei caso...
que pão é esse que tu comes. Mas...
Não sou eu, é o que se vende em todo lado, não é?
Que é tipicamente pão pré-cozido congelado, mas até pode ser, por exemplo,
Escuta, mas é o que se come neste momento em todo
sim,
lado.
Sim,
o
sim,
que
sim.
É que se vende nos supermercados? Isso, o pão que se vende nos supermercados?
Mas isso, de qualquer das formas, de ser congelado ou não, é independente do tipo de fermentação.
Certo.
Agora, realmente, numa padaria industrial e na generalidade das padarias, eles têm fermento... padeiro dessas leveduras industriais em bloco ou em formato líquido, existem vários formatos, e aquilo é uma versão altamente concentrada e pura, não é, de leveduras que fazem o pão crescer rápido, mas transformando um pouco, seja a nível aromático, o sabor.
Diogo, mas espera aí, estás a falar muito de padarias ou estás a falar de supermercados?
Eu estava a padarias industriais.
Padarias industriais.
Que acabam nos supermercados, por exemplo.
Não, são duas coisas diferentes, não é?
Que fornecem os supermercados. Quer dizer.
Não, os supermercados fazem o seu próprio pão.
Nem todos, não é?
Isso é agora as novas tendências.
Nem todos, e nenhum a 100%. Nenhum dos supermercados que existem em Portugal faz o seu pão a 100%. Por exemplo, Pingo Doce, o Auchan e o Continente têm as suas padarias. O Lidl, creio que nem tenha. Acho que é 100% compra pré-cozido congelado e finaliza nas lojas, nos supermercados. E depois, no caso, o Pingo Doce, Continente e Auchan é um mix. Portanto, uma parte compram congelado e regeneram nas lojas, outra parte vem... outra parte são eles que produzem através das suas próprias padarias.
Qual é a desvantagem desse pão?
Isto é o sabor, os nutrientes.
Então, mas de qualquer das formas, respondendo à questão anterior, a massa-mãe efetivamente é menos popular e foi substituída porque é muito mais complexa de gerir pelos padeiros, é preciso muito mais conhecimento, porque a realidade é que se mistura farinha e água, mas aquilo não está automática, começa a fermentar espontaneamente, mas não é nesse ponto que a massa-mãe está pronta para se produzir pão com a mesma.
Portanto,
é preciso reforçá-la e alimentá-la diariamente e mantê-la em condições ótimas para que ela tenha um performance em termos de poder fermentativo aceitável. Mesmo assim, estamos a falar de um poder fermentativo muito inferior a uma versão super concentrada. E depois, como há um processo de acidificação que degrada o glúten é um bocado o que dá as propriedades que nós gostamos no pão que consumimos e este alimento. O glúten funcionalmente é uma estrutura de proteínas muito importante no processo produtivo do pão. E então, tendo em conta que durante o processo de fermentação natural há acidificação e há degradação das proteínas que constituem o glúten, e isto significa que também as massas fermentadas de forma natural são muito mais difíceis de trabalhar, são muito mais difíceis de industrializar e de massificar. Então é a gestão, é o tempo, é a complexidade do processo, certo? E vocês que falam com muitos empreendedores sobre startups e sobre scale-ups e como escalar um negócio, obviamente que é tanto mais fácil de escalar quanto mais simples forem as operações do negócio.
Portanto, o que tu estás a dizer, no fundo, respondendo à minha questão, é começamos a utilizar leveduras industriais porque no mundo rápido que nós vivemos e na indústria, em toda a logística que nós temos, essa é a forma mais efetiva e economicamente viável que as empresas têm de produzir comida em massa.
Certo.
E isso é engraçado porque leva-nos a uma questão que nós já abordamos aqui várias vezes no Bitalk, que tem a ver com a qualidade da nossa alimentação. Porque, na verdade, o que tem acontecido é vocês lançaram a Gleba, né? E tentado a vender pão com massa-mãe, portanto, certo, não utilizando estas técnicas mais rápidas e industriais. E a verdade é que tens tido uma excelente aceitação, as pessoas têm muito interesse, tens filas.
Sem dúvida.
E a razão porque tens tantas filas, para além de teres um bom produto, é porque as pessoas procuram alimentar-se melhor. E percebem que este pão que nós temos industrial, foi necessário nós usarmos estas leveduras industriais para conseguirmos alimentar muita gente, mas agora já atingimos um nível evolutivo na nossa sociedade e de bem-estar, nós agora já estamos à procura, já não preciso de pão para sobreviver, né? Eu agora já procuro viver com mais qualidade. Certo. Então parece que estamos a voltar um bocadinho às origens, né?
Claro,
é uma tendência que temos observado em várias coisas.
Não só no pão.
Não só no pão, mas em termos de alimentação em geral.
Sem dúvida.
Agora, o desafio que tu tens é como é que tu consegues
escalar o não escalável.
Escalar o não escalável, exatamente. como é que tu escalas
com inovação, com tecnologia, com um conhecimento profundo a nível científico destes processos produtivos e das variáveis que fazem.
Sim, mas não és o primeiro a ter o conhecimento científico e acesso à tecnologia. Portanto,
É preciso aliar
qual é a tua fórmula?
É preciso aliar várias componentes, ou seja, é preciso perceber muito bem e ser proficiente no que diz respeito ao artesanal. Mas, por exemplo, o conhecimento científico relativamente a estes processos de fermentação natural e de panificação mais artesanal não abundam, portanto, não há muitas pessoas que realmente percebam a fundo sobre o que é que se está a passar numa massa-mãe em termos de fermentação.
Sim, normalmente faz-se por tradição, porque sempre se fez assim,
acho,
não é?
Há realmente um grande nível de empirismo e há uma série de dogmas e de regras que estão escritas em pedra e que não são desconstruídas, e muitas das vezes são essas tais regras que impedem de escalar este tipo de produções com sucesso. Então tem que haver realmente um conhecimento acima da média e profundo científico sobre estes processos produtivos, e que não é algo muito, muito comum, e mesmo até nas grandes panificadoras e nas grandes empresas de panificação não há um grande património intelectual no que diz respeito aos processos produtivos. Não há um conhecimento muito profundo a nível, seja a nível científico, seja ao nível mais da parte do artifício, da produção em si do, do savoir-faire.
Uma pessoa ouve-te a falar e parece que tu és um químico.
Sem dúvida que é um, não que é? É, que é,
és um
que é
cientista.
Um, que é um dos fatores mais. É uma das chaves para a Gleba estar a ser capaz de escalar um negócio com este nível de complexidade e de sofisticação em termos produtivos ao ritmo que tem vindo a escalar. E que é um exemplo e um, a nível internacional até, portanto, o nosso mercado, em termos de potencial para uma marca como a Gleba, está aquém de outros mercados mais desenvolvidos e de maior dimensão. Por exemplo, se nós abríssemos em Nova Iorque em vez de abrir em Lisboa, se abríssemos em Londres em vez de abrir em Lisboa, ou se abríssemos em Madrid em vez de abrir em Lisboa, portanto, tem todos estes casos, diferentes dimensões, diferentes níveis de sofisticação e de poder de compra, mas estas cidades que enumerei são consideravelmente maiores e têm consideravelmente mais potencial para uma marca como a Gleba do que Lisboa. E mesmo esses mercados mais desenvolvidos de maior dimensão, não se vê muitas marcas a crescer ao ritmo que a Gleba está a crescer. Ou seja, mesmo havendo mais essa oportunidade, não há realmente a capacidade de escalar sem degradar a proposta de valor que nós temos tido. Portanto, nós temos sido realmente muito bons a saber escalar. Uma das componentes é, sem dúvida, a componente científica. Depois há também outra componente que tem a ver mais com excelência industrial e com trabalho de pesquisa muito grande, no sentido de encontrar, seja hardware, seja software, que permitam automatizar e gerir processos produtivos em que a mão humana não acrescente valor. Okay,
que portanto, é para padronizares e controlares melhor os erros.
Que é para padronizar, né? Que é para depender menos de multiplicar talento e apostar mais em ampliar talento. Portanto, que são dois conceitos completamente diferentes. Eu uso até, geralmente, o exemplo de invenção da ceifeira bolhadora. Portanto, em que antigamente tinha que ceifar o trigo com foices, não é?
Portanto, e é preciso saber usar a foice.
O nível de produtividade era muito baixo e era preciso saber usar a foice, e a curva de aprendizagem era relativamente lenta, e de cada vez que era preciso ceifar mais não sei quantos quilos por hora de trigo, eram preciso mais não sei quantas
pessoas. Sim, e nós não temos noção disso, mas para quem estava e nunca viu uma foice ou nunca experimentou uma foice, é preciso ter técnica para saber fazer aquilo bem. E quem sabe fazer aquilo bem não faz 5 ou 6 vezes mais rápido, faz 40 ou 50 vezes mais rápido do que quem não faz bem.
Absolutamente. Depois, com a invenção da ceifeira debulhadora, e hoje em dia são super automáticas e sofisticadas, já conduzem sozinhas, etc. Claro que é necessário que quem opera a máquina tenha algum conhecimento, é certo.
Da máquina.
Mas depois...
Da máquina.
Da máquina, mas depois... lá está, trata-se de ampliar o talento dessa pessoa a um nível de produtividade. Muitas
ordens
vezes
ordens de grandeza,
nos milhares de vezes mais produtivo do que o mestre da foice com não sei quantos anos
e
de experiência.
E meteste todo o resto da malta da foice, meteste no desemprego.
Bom, que é uma oportunidade para essas pessoas participarem no desenvolvimento de outras indústrias.
Não, mas
facto,
é um bocado
de
isso,
facto,
né?
Foi para onde eles foram.
Hã?
E é de facto para onde eles foram, não é? Portanto, tens o ESE do campo para as cidades. E se não fosse a industrialização do agrícola, não era possível.
Certo, mas
não era possível alimentar esta gente toda, não é?
Certo, e em economia, de cada vez que desaparece um trabalho se torna obsoleto, e que uma inteira workforce alocada a um determinado trabalho, ou uma determinada indústria, ou o que é que seja, quando esse trabalho se torna obsoleto e essas pessoas deixam de poder manter-se a fazer as suas funções, em economias eficientes e com alguma dinâmica, o mercado é muito rápido a absorver essa workforce e a utilizá-la para outras áreas que, por outro lado, em vez de estarem a definhar, estão a crescer a ritmos galopantes e com grandes necessidades de empregar pessoas e de atrair talento e de, portanto...
Mas há aí uma coisa que eu gostava que a gente falasse, abordássemos um bocadinho, que é por um lado, nós temos esta necessidade de dar de comer a toda a gente, portanto, uhum. E isso levou Tu chamaste a atenção há bocado, Tocha, de que houve a necessidade de determinado momento de desenvolvimento industrializar os processos produtivos e logo sacrificar alguma qualidade
pela quantidade.
Pela quantidade, exatamente. Mas que agora se há um movimento contrário, uhum. não é? No sentido das pessoas quererem melhor alimentação e, portanto, e procurarem os produtos mais autênticos. Portanto, e quem diz a massa mãe diz tudo o que seja uhum. produtos fermentados, não é? Portanto,
desde... ou fruta biológica, legumes biológicos.
Produtos fermentados, ou produtos frescos, ou verdes frescos, produtos biológicos, lá está, etc, etc, etc. Portanto, a questão que se coloca é se nós temos tecnologia que permita que as pessoas consigam alimentar-se, ter uhum. acesso a esses produtos.
De qualidade?
De qualidade, não é? Ou a esses produtos mais tradicionais. Se temos quantidade suficiente, capacidade de produção de quantidade suficiente para isso.
Uhum.
Tal como em termos do pão, se, imaginemos, houvesse uma procura, se as pessoas deixassem de querer consumir outro pão que não fosse o de massa mãe, não é? Se nós tínhamos capacidade de produzir.
Esse é um ponto, já agora, e deixa-me só adicionar uhum. para a discussão. E o outro ponto é, se não temos, se não acabamos por ter dois níveis de humanos, que são os que têm acesso aos produtos de qualidade e os que não têm acesso aos produtos de qualidade. Os que comem pão de supermercado sem nutrientes e os que comem pão massa-mãe cheios de nutrientes e que os fazem
uhum.
crescer a alma e o desenvolvimento deles próprios, né?
Em termos de capacidade produtiva, no que diz respeito ao pão em particular, mas também a outros alimentos, não é, de maior qualidade, que as pessoas de um modo geral cada vez mais procuram, a oferta vai se adaptar à procura necessariamente, ou seja, à medida que os consumidores exigirem esse padrão de alimentos e tiverem os recursos para investir nesse padrão de alimentos, a oferta vai evoluir.
Sim,
e adaptar-se
nesse
sentido.
É que esses alimentos são mais caros que os outros.
Certo, ou seja, é uma questão de recursos, ou seja, claramente na Dinamarca há uma percentagem maior de pessoas a consumir este tipo de alimentos, este padrão de alimentos, do que em Portugal, certamente.
Mas certamente que há?
Certamente que há.
Há essa procura na Dinamarca?
Ah, absolutamente.
Portanto, estás a dizer é, à medida que o nível de vida das pessoas sobe e as pessoas têm esse poder de compra, estão dispostas a fazê-lo.
Claro, e aliás, à medida que o nível de vida das pessoas sobe, a percentagem, em média, a percentagem dos seus rendimentos que é alocada à alimentação vai baixando, ok? Ou seja, mesmo embora as pessoas optem por alimentos de maior qualidade e estejam disponíveis para pagar, sei lá, a carne ao dobro de preço por ser de um agricultor, portanto, responsável eticamente, que trata bem dos animais, portanto, que alimenta...
Que música clássica antes de os abater, etc.
etc, etc. Ainda assim, a percentagem dos rendimentos das pessoas alocadas à alimentação vai diminuindo à medida que o nível de vida...
E ainda tens outra. É que à medida que tens mais rendimentos, tens menos filhos, o que faz com que a população diminua e temos que produzir menos comida.
Estás a dar uma solução final.
Não é? Mas é verdade, não é? Todas as economias que nós temos mais desenvolvidas, nós chamamos de desenvolvidas, o rácio de filhos per capita é mais baixo.
Uhum.
E a maioria delas estão em decrescimento populacional.
Isso é um problema, porque depois efetivamente consomem menos, mas depois também mais tarde ou mais cedo produzem menos. A não ser que...
E tem que manter uma população mais envelhecida.
Certo,
né?
Isso é um problema para as economias, por exemplo, no Japão. Foi um problema.
Depois não tem dentes para comer o teu pão.
E há, tens que fazer o tipo de massa. Mas ele tem montes de receitas.
Vamos ver se seja a evolução da medicina, seja a evolução da inteligência artificial e da robótica, se nos ajudam com este problema do envelhecimento da população. Que é sem dúvida um problema sério que as economias mais desenvolvidas do mundo enfrentam e que tem vindo a ser mitigado com a imigração. Portanto, a imigração tem ajudado a economias, até como a portuguesa e a alemã e E a francesa e a americana. Portanto, o que é que seria dessas economias se não fosse a imigração, estando as taxas de natalidade nos níveis que estão, portanto, e as pessoas também depois estando culturalmente menos disponíveis para fazer determinados trabalhos também. Isso também é uma realidade.
Mas a migração realmente é um bocadinho injusto, no sentido que nós só temos migração porque temos um mundo muito desnivelado, não é? Uhum. Porque as pessoas emigram porque vão à procura de melhores condições de vida, não é? À procura, certo, de outras oportunidades. E uma pessoa emigra de um país chamado em desenvolvimento para um país desenvolvido porque tem melhor, porque quer ter melhor qualidade de vida, uhum, quer ter mais poder de compra. Mas então isto é um zero-sum game. Se nós formos ao limite e todo o mundo viver bem, né, a imigração deixa de ser pela qualidade de vida. Passa a ser por outras decisões que tu tomas, pelo local onde queres viver, pelo clima, uhum, pela cultura local, sim, seja o que for, né? Mas se as pessoas passam todas a viver bem, deixamos de ter pessoas a quererem fazer os tais trabalhos.
Certo, sim.
Nós agora damos à imigração, ou queremos dar à imigração, certo, tem que ser substituto por alguma coisa. E aí que tem que entrar
a
tecnologia.
E que entrar a inteligência artificial e a robótica, etc. Mas depois também tu tinhas feito uma questão que era sobre dois níveis de seres humanos. E,
exato. Dois níveis de acesso, né?
Dois níveis de acesso.
Os de primeira e os de segunda.
Acho que pronto, não há dois níveis de acesso, acho que há múltiplos. Por exemplo, na indústria têxtil, acho que há claramente mais do que dois níveis. Portanto, há desde o luxo, portanto, que só uma minoria consegue pagar, e que não deixa de ser uma indústria com uma dimensão brutal, de muitos bilhões de euros, dólares.
Sim, mas anuais, aí não é por, portanto, necessidade, aí é simplesmente criar uma escassez. Que não é real, não é? Portanto, uma escassez artificial, porque as pessoas que têm esse poder de compra querem comprar coisas que mais ninguém compra. Essa é a razão.
Sim, existe essa procura, e existem empresas que são especialistas a satisfazer essa procura e a agradar essa procura.
Aliás, tinha uma história engraçada. Há pouco tentava falar com um amigo meu que estava-me a contar uma situação num condomínio de luxo em Portugal. Em que abriram um supermercado, não foi um supermercado, é mais um centro comercial, e nesse centro comercial havia várias lojas de roupa.
Uhum.
Um condomínio ainda bastante grande, com pessoas com muito poder de compra. E esse centro comercial que abriu dentro do condomínio que vendia roupa, ao fim de alguns meses fechou.
Uhum.
As pessoas não pensam, mas porque as pessoas estão aqui, todas as pessoas têm um poder de compra brutal, porque é que ninguém compra aqui? Porque ninguém quer comprar ali, porque não quer a vizinha a usar o mesmo vestido que ela. E portanto, as pessoas todas que viviam naquele condomínio apanhavam jatos privados para ir a Paris comprar roupa. Porquê? Porque queriam comprar roupa única e não queriam comprar roupa ali no, uhum, bairro, que se podiam arriscar a que outras pessoas pudessem usar a mesma roupa. E é um fenómeno muito engraçado de se ver, porque lá está, é esse aqui é o luxo. Uhum. Quando eu estava a falar dos primeiros e de segundo, é mais, certo, acesso a nutrientes. Se calhar aplica-se melhor a coisas, certo, alimentares, certo, não é?
Mas
que é o pão bom e o pão. Ah.
Certo, mas relativamente ao acesso nutrientes, cada vez menos isso é um tema para as pessoas que vivem num mundo desenvolvido. Portanto, cada vez menos a fome é um problema num mundo desenvolvido, nos países desenvolvidos.
Sim, mas tu depois, próprio disseste que o teu pão é mais rico.
E depois passa a ser realmente uma questão de qualidade. Portanto, no caso da Gleba, nós temos realmente o compromisso cada vez mais de democratizar este tipo de pão e de o tornar acessível a um número maior de pessoas. Portanto,
queres tu dizer que tens objetivos de baixar o preço todos os anos? Ou ainda não fazes isso por preço?
É assim, temos o objetivo de sermos efetivamente cada vez mais competitivos, ou seja, nem que seja por mantermos os preços ou aumentarmos os preços a um ritmo inferior ao ritmo da inflação. Ou seja, não há dúvidas que ao longo do tempo é nosso objetivo que o nosso pão se torne mais acessível. Mas acho que isto não tem só também a ver com baixar preços ou aumentar menos os preços do que a inflação. Acho que também tem a ver com crescimento da economia, portanto também tem a ver com o que se falava.
Com localização, ainda, capacidade de.
Com o desenvolvimento dos países, nomeadamente do nosso e da nossa economia, e não há dúvidas que hoje em dia os portugueses estão em melhores condições do que há 10 ou 15 anos para comprar para comprar o nosso pão, não só em termos financeiros, como em termos de consciencialização e de, prioritização, portanto, que é a segunda questão muito relevante no que diz respeito a democratizar um produto como o, como o nosso, também tem a ver com prioritização. E hoje em dia as pessoas estão mais disponíveis a gastar um pouco mais em, em alimentação, de um modo geral, ou seja, mesmo olhando para para a classe média, do que aí há uns 10, 15, 20 anos, porque o mercado da alimentação saudável e o mercado da alimentação sustentável estão a crescer 5, 6 vezes mais rápido do que a alimentação dita mais convencional, ou seja, há uma consciencialização cada vez maior da importância da alimentação e do impacto que a alimentação tem nas nossas vidas. Isso sem dúvida que abona muito a favor da Gleba e a favor da nossa estratégia de democratizar este tipo de pão e de o tornar mais generalizado em Portugal e noutros países para onde gostaríamos de ir.
Mas tu achas que nós não estamos prontos para amanhã de repente toda a gente tomar a decisão de comer só produtos biológicos sustentáveis, não é? Nós não estamos em condições, em termos de humanos, em termos de humanidade, para fornecer esse tipo de alimentos a toda a gente, não é? Aliás, nós hoje não conseguimos produzir comida para toda a gente, ou pelo menos não conseguimos distribuir de forma correta.
Há aqui duas coisas diferentes.
Nós em Portugal não conseguimos, certamente.
Eu estava a pensar no mundo inteiro.
Por exemplo, mas mesmo esta questão que é, acho que num tempo do Covid colocou-se e discutiu-se esse assunto, depois por alguma razão nunca mais se voltou a falar nele, e de facto temos um bocado esse hábito, não é? Que é quando estamos apertadinhos a gente fala nos assuntos e depois esquecemos que eles existem, que era a questão da segurança alimentar. Portanto, a partir do momento que há uma disrupção completa de todas as cadeias de abastecimento, não é? A determinada altura houve o risco de efetivamente não haver comida suficiente. Portanto, ou seja, não haver trigo suficiente, não haver cereais. E nessa altura discutiu-se o assunto, mas obviamente um país que não consegue, que não tem capacidade para produzir, satisfazer as necessidades básicas da sua população, está sujeito, em termos de segurança alimentar, um dia poder ficar sem comida suficiente para distribuir.
Está a falar foi na altura da guerra da Ucrânia, mais do que até no Covid, não é? Né?
Sim.
Falava toda a gente dos cereais da Ucrânia.
A disrupção grande das cadeias de abastecimento, seja no Covid e depois, claro, ainda mais.
Mas a verdade é que se provou que as cadeias podem se romper, não é?
Como?
Provou-se que as cadeias de abastecimento estabelecidas ao longo de anos e que funcionam normalmente e que às vezes servem de base para o crescimento de determinadas economias, de um dia para o outro podem desaparecer. Não estou a falar só da alimentação, repara. Nós neste momento estamos a viver um momento, estamos a assistir a uma desindustrialização da Alemanha pelo facto de ter deixado de ter acesso ao gás russo. Portanto, eles construíram toda uma economia industrializada, fortemente industrializada, que era altamente competitiva em termos internacionais, que deixou de o ser a partir do momento que deixou de ter acesso ao gás russo. Não é? Portanto, a gente pode dizer, há situações que são improváveis, mas a probabilidade pode ser baixa, mas pode acontecer.
Tens agora a situação dos Houthis, não é? Que não querem deixar os barcos passar. E até isso vai ter impacto nas cadeias de abastecimento. Aliás, claro. Os barcos têm que dar uma grande volta.
E não só.
Se adiciona 2 ou 3 semanas.
Não só. Por exemplo, esse conflito dos Houthis, eles não tomaram uma iniciativa, não lhes passou, já lhes passou pela cabeça, certamente. Mas não tomaram essa decisão. Mas se quiserem, podem cortar a internet.
Sim, eu vi já há conversas sobre isso, né?
Os cabos transatlânticos que passam pelo Mar Vermelho, na zona ali precisamente do Iémen, tem profundidades muito, muito baixas, 200 metros de profundidade.
E não é? Tem uma data de cabos.
Tem os cabos todos, praticamente, que vão da Ásia diretamente para a Europa, não é? Depois há os outros cabos que contornam a África e há os cabos que vão para o outro lado. Mas, portanto, ali, passa por ali
muita net.
Portanto, se lhes dá na real bolha de ficarem mesmo chateados e cortarem alguns daqueles cabos, não sei se ao calhas se de outra maneira, nós temos um problema, não é? as bolsas de Nova Iorque deixam de estar sincronizadas com as de Londres e, com a, e sobretudo com as a Sudeste Asiático, não é? Por exemplo.
Não sei, acho que eles vão dar prioridade a esse tráfego e só nos cortam é o conteúdo de TikTok vindo da China, que é mais...
Só que pode vir por cabos diferentes, sabes? Pode vir por cabos diferentes. Bom, mas isto para dizer o quê? Isto era a propósito de nós não termos a capacidade de alimentar as pessoas todas com produtos de qualidade, não é? E é um facto.
Sim, 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 independentemente da eficiência das cadeias de abastecimento, por exemplo, é impossível toda a gente consumir produtos biológicos. Eu, pessoalmente, nem acho que o biológico, conforme está definido atualmente, seja o adequado e o futuro. Portanto, mas, sequer é propriamente o mais sustentável necessariamente.
Porquê? Porquê? Explica lá.
Há vários exemplos.
Porque
mas,
o biológico,
por exemplo,
hoje está na lei, não é? A lei descreve o que é o biológico. O biológico, certo, é usar até um determinado nível disto, um determinado nível daquilo.
Uhum. Pode-se produzir biológico em regime de monocultura. Pode-se escutar os solos e erodir os solos a produzir de forma biológica. Portanto, pode-se ter animais uns em cima dos outros a comer rações biológicas. Portanto, não é possível ter o nível, pelo menos até agora, e com a agronomia no ponto de desenvolvimento em que está, não só não é possível ter um nível de produtividade em regime biológico que satisfaça as necessidades de um modo geral da humanidade, como também não é necessariamente uma aposta mais sustentável para o mundo e para garantir um futuro melhor para as gerações que aí vêm. Portanto, agora, sem dúvida, que deve estar na agenda de todas as empresas alimentares e não práticas cada vez mais sustentáveis. Portanto, e, por exemplo, no caso da Gleba, passa muito por trabalhar com agricultores locais. Portanto, 100% dos nossos cereais são comprados em Portugal, nomeadamente no Alentejo, em que há efetivamente práticas de agricultura mais sustentáveis, porque o nosso clima no Alentejo, sendo mais seco, há muito menos ataques por parte de fungos e pestes, etc. Portanto, não é necessário. Portanto, os níveis de produtividade, por haver menos água, são consideravelmente menores do que os níveis de produtividade das grandes potências cerealíferas, como por exemplo França, Alemanha, a Polónia, a Rússia e a Ucrânia são também grandes potências cerealíferas. Há menos água, portanto produz-se menos, mas produz-se de forma mais sustentável e com menos aplicação de agroquímicos, naturalmente. Depois os cereais no Alentejo secam ao sol do verão escaldante alentejano, portanto não há necessidade de usar, como é o caso na Europa Central, grandes secadores industriais, portanto alimentados tipicamente a gás, todos combustíveis fósseis, para reduzir o teor de umidade do grão e poderem conservar o grão ao longo do ano, porque as colheitas dos cereais são uma vez por ano. Para além de que viajam poucos quilómetros até chegarem à nossa moagem, nós temos uma moagem própria, para além de termos a parte da padaria, também integramos verticalmente o processo de moagem, portanto fazemos com mós de pedra e aliamos tecnologia mais ancestral, nomeadamente as mós de pedra, da tecnologia mais moderna de limpeza e para garantir o nível de higiene e segurança alimentar que é esperado nos dias de hoje. E pronto, isto para dizer que sem dúvida que a sustentabilidade é super importante e as empresas serem cada vez mais conscientes relativamente a isso. Ao mesmo tempo, não acho que isso passe pelo biológico conforme está neste momento descrito na lei.
Diria que é mais a eliminação de práticas mais insustentáveis do que propriamente as práticas sustentáveis, não é?
Certo, em muitos casos,
porque,
sem dúvida.
Porque, epá, de facto, o que nós temos é bastante mau, desse ponto de vista. Portanto, uhum, qualquer passo que se dê na eliminação de situações menos sustentáveis, uhum, ou mais insustentáveis, é um passo positivo, não é? Agora, sem dúvida que houve um conjunto de tecnologias agrárias que possibilitaram a explosão da produção agrícola, não é? A verdade é essa.
Uhum.
Não é? Portanto, foi, aliás, nós não gostamos das sementes alteradas, transgénicas, não? Mas foi a invenção das sementes transgénicas, por exemplo, que permitiu que a Índia deixasse de ser um país com déficit de cereais e, portanto, um país onde havia fome sempre, não é? Para ser um país exportador de cereais. Portanto, estamos a falar dos anos 60, não é? Portanto, isso foi de facto uma grande evolução. Agora, isso tem consequências. Nós, não sei, tu conheces melhor, mas nós tínhamos várias espécies de trigo que eram, que eram nossas, não é? Portanto, pelo menos eram espécies de trigo que eram semeadas de trigo e outros cereais que eram semeados em Portugal ao longo de séculos e que provavelmente neste momento estarão praticamente em vias de extinção.
Certo, certo. Existem bancos de germoplasma que depois visam proteger um pouco algum desse património, é impossível proteger todo, e depois têm pequenas amostras dessas diferentes variedades.
E pequenos produtores ainda que têm algumas coisas, não?
E os pequenos produtores, alguns ainda têm alguma coisa, só que depois é às vezes difícil garantir a pureza, etc. Mas pronto, essas variedades também foram fruto de melhoramento, não é? Feito, claro, pelos agricultores, não é?
que todos
os anos selecionavam as melhores sementes, claro, para, com as características que lhes convinham para semear no ano seguinte.
É chamada manipulação genética manual.
Certo, e a mesma coisa faziam com os porcos, seleção, e com as galinhas e com as vacas, faziam esta seleção artificial
neste caso natural, Tiago.
A natural seria a seleção natural seria lá da teoria do Darwin, em que o estímulo era
natural,
era imposto,
não é?
pela natureza, clima, não é?
Sim, mas e podes assumir que os humanos também são natureza. Olha, deve ser a frigideira, está-nos a ligar. Está-nos a dizer que está na hora da frigideira. Então vamos lá aqui à nossa frigideira. Temos aqui os ingredientes para ti, para fazeres um pãozinho bem agradável. É? Vais-me escolher aqui um ingrediente?
Só um segundo para tirar aqui o som do...
Podes abrir e ler em voz alta.
Alguma vez acreditaste que ias ser rico a fazer pão? É esta a questão.
Esta frigideira, pá, tem cada pergunta.
nunca foi uma questão que me colocasse e continua a não ser uma questão que visito com frequência. Portanto, obviamente que, pá, tal como a generalidade das pessoas, quero viver bem, confortável e ter recursos financeiros suficientes para ter uma vida segura e agradável, mas não é isso que me move a fazer crescer a gleba e a escalar a gleba e a trabalhar o que trabalho e com a dedicação que tenho. Realmente o que me move é entregar à comunidade no qual está integrada a gleba alimentos de melhor qualidade e cada vez mais acessíveis a todos. Portanto, é esse o propósito. O propósito é sermos revolucionários, sermos diferentes e desafiarmos aquilo que vocês próprios, no início aqui desta sessão, disseram, que é de escalar o que não é escalável. Portanto, basicamente, o que me move é o desafio de escalar o que, à partida, não deveria ser escalável.
Yeah.
E sermos os primeiros a fazê-lo. E é este tipo de desafios que me move e que move a organização. O propósito das empresas deve ser esse de dar, não é? Portanto, as empresas existem para servir.
As empresas existem para dar lucro, mas se nós podemos ter empresas também com um propósito, podemos, sim, continuar a ter uma vida interessante.
Isso do lucro é secundário, porque qualquer empresa, antes de pensar se querem em ter lucro ou não ter lucro, e há muitos exemplos disso que vou dizer, quer dizer, o Spotify, às tantas, passado não sei quantos anos e de valer uma catrafada de dinheiro, ainda não dá grandes lucros, ou pelo menos até recentemente, a última vez que vi, não dava. Portanto, acima de tudo, o importante é servir a sociedade com algo útil, com algo que as pessoas precisem. Portanto, esse é o propósito maior de qualquer empresa, pois, como é óbvio, as empresas, para garantirem a sua sustentabilidade financeira, têm que ter lucros, portanto, senão também, de outro modo, como é que atrai investimento se não houver lucros, mas acima de tudo e o mais importante é a relevância da proposta de valor das empresas para os seus clientes.
E acho que sim. E quem é que não gosta de ter um bom pãozinho na mesa, feito com massa-mãe, para meter uma manteiguinha e um choricinho português? Olha, Diogo, muito obrigado por teres vindo, por termos esta conversa super interessante de química e alimentação. Malta, obrigado a vocês estarem desse lado. Já sabem, nós estamos de volta para a semana. Muito obrigado.
Obrigado.
Obrigado, Diogo. Obrigado a todos.
Dan. Portanto, seguindo aqui na nossa versão extended, como estamos a falar, é interessante tu falares disso, da questão do propósito, não é? De criar uma empresa e estás a construir algo que as pessoas querem, porque no fundo depois a sociedade retorna-te, não é? Em valor de empresa, em valor, seja o fundo que estás a criar, e depois podes criar ainda mais. Foi interessante tu teres dito, é importante uma empresa ter lucro para atrair investimento, não é?
Uhum.
Porque imagino num negócio também como o teu que o investimento é necessário, já que é preciso abrir lojas físicas, não é? E para abrir uma loja é preciso investimento. Uhum. Tu investes em tecnologia, em novas máquinas, é preciso investimento.
Claro.
Falaste em fazer moagem do cereal e uma verticalização do negócio. Uhum. Também é preciso investimento. Imagino que a maior parte das máquinas de moagem não trazem pedra.
Exatamente, eu falei moagem com pedra, não é?
Exatamente, certo, certo, isso é muito interessante.
Portanto, ou seja, tu tens uma máquina que é uma máquina que tem essa base tradicional, essa ferramenta da pedra, não é? Depois tem, uhum, a tecnologia toda à volta para...
Para a Zay ficar satisfeita, mas também, obviamente, para...
Os consumidores
para o processo.
Para os nossos clientes ficarem seguros.
Mas o que eu achei interessante nisso que tu estavas a dizer é estares a seguir uma estratégia, consciente ou não consciente, que é muito interessante, que é de verticalização do negócio. Uhum. Que é um tema que nós também já abordámos aqui, que tem a ver, por exemplo, uma pessoa bastante conhecida, a gente conhece, que o faz, é, por exemplo, o Elon Musk. As empresas como a SpaceX, a Tesla, são, uhum, empresas muito verticalizadas, produzem praticamente tudo aquilo que precisam, né? Uhum. A SpaceX faz uma data de materiais que eles colocam nos foguetões. E, portanto, na tua caminhada de verticalização do negócio, às tantas também vais começar a plantar cereal.
Faz sentido por duas potenciais razões. Portanto, a nossa e provavelmente a do Elon Musk... sobretudo numa fase inicial, tem a ver com sentirmos que conseguimos acrescentar valor se formos nós a produzir uma determinada camada da cadeia de valor, não é? Portanto, e no caso do Elon Musk, creio que ele faz isso também com as baterias, certo? Dos Teslas, portanto, e com provavelmente muitas outras coisas. Ou seja, ele há de ter sentido conseguia acrescentar mais valor à Tesla, se fosse ele, a produzir as baterias. Porque numa fase inicial e para escalar o negócio, claramente é contraproducente diversificar muito e meter-nos em muitas guerras em simultâneo. Portanto, isso depois sai-nos do couro, do pelo. Portanto, e no caso da Gleba, especialmente numa fase inicial, não é? Portanto, ver toda esta diversidade operacional... cria barreiras à escalabilidade e à gestão do negócio, especialmente numa altura com menos recursos. E nós efetivamente temos aqui três camadas. Temos a parte da moagem, a parte da panificação e depois ainda temos a parte do retalho das lojas e a componente mais comercial. E nestas três camadas nós sentimos que acrescentamos valor e não queríamos que fosse um fornecedor a fazer-nos a moagem, porque efetivamente temos um património dentro da organização em termos de tecnologia de moagem que é próprio e
é um fator que criaste, não é?
Tem porque criei.
Houve uma altura que vocês sentiram que o quê? A moagem que vocês compravam não estava no ponto como vocês queriam?
Nós arrancamos logo com moagem própria desde o dia 1, portanto é um dos pilares também da marca.
E também, será que é uma das é um dos pontos que tu consideras essenciais para teres a tal massa-mãe no ponto que tu queres? Essa moagem é importante para isso?
Para a massa-mãe também, mas sobretudo para o produto final.
Okay.
Realmente, vocês chegaram também a fazer uma questão, que é o que é que diferencia o nosso pão de um pão convencional? E sem dúvida, muito melhores propriedades nutritivas. Uma das razões é realmente a farinha, portanto, que é super pura e orgânica no verdadeiro sentido da palavra. Começamos com grão inteiro e acabamos com uma farinha que é ou integral ou praticamente integral com todos os nutrientes do grão. em que a moagem é ligeiramente mais grossa, isso significa que depois, em termos de quando consumimos um pão da gleba, em termos de absorção dos açúcares, o índice glicémico do nosso pão é consideravelmente inferior, e uma das razões passa pela farinha, por ser moída num moinho mais artesanal e por não ser tão refinada e fina e peneirada, que é o caso dos parentes industriais das nossas farinhas. Portanto, existe sem dúvida essa mais-valia das farinhas, muito para a questão da nutrição. Também em termos aromáticos, a farinha é um pouco como o café, quando está acabada de moer, está no seu expoente máximo de aroma e de propriedades nutritivas, e depois, à medida que fica nas prateleiras do supermercado, peneirada e refinada num saco de papel ou nas prateleiras das moagens ou o que quer que seja, perde muito do seu valor organolético e nutricional. E na gleba moemos a farinha diariamente em small batches para garantir também frescura e então isso também contribui muito para o sabor diferenciado do nosso pão. Quando se come um pão da gleba, sente-se um sabor profundo a cereais, e que é um marco bastante distintivo nos nossos produtos.
Achei curioso tu dizeres, comparando o nosso pão com o pão convencional, não é?
Certo.
O que é que é convencional? O que é convencional em cada momento, não é?
Tornou-se agora este. É. O teu pão deixou de ser o convencional.
Quase, quase que podias ter dito que é com o tradicional, não é?
O nosso pão ancestral com,
sim,
o, plão,
comparar
com o pão
o
moderno.
Com o convencional.
O que é que falta verticalizar?
Pronto, mencionaste a parte do cultivo dos cereais. Claro que no início havia essa pretensão, mas que era uma pretensão muito romântica e conceptual. Hoje em dia temos que ser práticos, porque realmente representa uma organização, não é? Que hoje em dia é constituída por outros acionistas para além de mim, e por cerca de 200 pessoas que trabalham comigo neste projeto.
Então há que representar... Deixa-te essa maluqueira, pá. Deixa isso para trás, não é?
Há que representar o melhor interesse de todos. E realmente não sinto que nós acrescentemos valor e que tenhamos um conhecimento diferenciado para produzirmos os nossos próprios cereais. Mas, como eu dizia, acho que há duas potenciais razões para verticalizar. Uma pode ser realmente essa capacidade de fazer melhor e de fazer diferente. Outro pode ser chegar a um tal nível de escala em que, em termos financeiros, se justifica fazer um investimento para criar uma estrutura própria para assumir aquela componente da cadeia de valor. Portanto, por exemplo, o que a Amazon está tentada a fazer de comprar marcas, comprar marcas ou então criar marcas para produtos que dentro do seu marketplace têm um significado, sim, considerável.
Mas no caso da Amazon é um caso específico, mas tu podes ir buscar o exemplo da McDonald's, não é? Que na prática compra produções inteiras que seguem um determinado padrão que eles próprios ditam.
Certo, certo. Não é? Mas eles aí não integram verticalmente, certo?
Acaba por ser uma integração vertical... Sim. Através de outsourcing, não é?
Parece quase uma manipulação vertical, porque o que eles dizem é: nós consumimos tanto que, se tu queres vender, planta isto,
não é? Não. Eles fazem contrato, compram. Assumem a responsabilidade pela compra daquilo tudo, da produção toda, que tem que ter determinados parâmetros que eles exigem, não é?
Certo. Isso, por exemplo, nós também já fazemos, e também é uma das coisas importantes no que diz respeito a escalar uma marca como a gleba. Sem degradar o seu valor, a seleção dos cereais, dos melhores cereais, então é um fator muito importante. E nós, desde 2018, 2019, que tipicamente fazemos contratos de compra e venda com os agricultores, especificamos as variedades, as práticas agrícolas que devem ser cumpridas, os parâmetros de qualidade que exigimos para ficarmos com a produção, e depois, na altura das colheitas, o que nós fazemos, mandamos amostras dos diferentes cereais para laboratórios independentes, e só compramos se cumprirem rigorosamente aqueles parâmetros. Portanto, isso é, isso é uma coisa bastante
importante.
Então,
se já não encontramos forma de verticalizar para baixo, resta-nos verticalizar a parte de cima, né? Mas aí vocês já vendem ao consumidor final, sei, passarem por subscrições ou passarem por fazer distribuição de outra forma do vosso produto, ou então crescer horizontalmente, coisa que vocês já fazem, né? Portanto, já produzem croissants, bolachas.
Certo. Certo,
tipo de produtos, né?
Croissants com massa-mãe?
Sim, croissants com massa-mãe. E agora estamos no processo de desenvolver croissants com as nossas farinhas, que é uma missão bastante, bastante desafiante. Virtualmente, quer dizer, não é 100%, há de ser 98%, 99% das farinhas que nós gastamos são de produção própria, são as farinhas que nós fazemos, mas há aqui determinados produtos, nomeadamente os croissants, o panettone, que não é possível fazer com farinhas tão rústicas, tão ricas como as nossas. Porque para produtos muito finos, como é o caso de um croissant e de um panettone, em que é suposto o produto ser extremamente leve e delicado, estas farinhas mais rústicas dificultam bastante o processo produtivo, e portanto o croissant tipicamente, fazendo uma receita de um croissant normal com farinha que tipicamente leva farinha branca, com as nossas farinhas obtém-se um produto pequeno, maçudo, com mau aspecto. E então nós temos estado, já temos uma estrutura de R&D 100% dedicada desde inícios de 2021, e um dos projetos que eles têm atualmente é fazermos croissants com as nossas farinhas, só com massa-mãe, e sem açúcar refinado. Portanto, nós também, em termos de missão, temos este objetivo de garantir uma estanquicidade absoluta destes umbrellas, destes guarda-chuvas sobre os quais vivem todos os nossos produtos. São as farinhas integrais, moídas em mãos de pedra, portanto a fermentação natural, o não usar açúcares refinados, as fermentações lentas, a produção sustentável, o alto valor nutricional. E então temos realmente todos estes pilares, todas estas regras que fazem parte da nossa missão, e queremos ser absolutos no que diz respeito ao cumprimento destes fatores.
O que é o teu grande desafio agora? O que é que falta por fazer agora na Kleba? Escalar internacionalmente?
Sim.
Ir para outro... Alguma tecnologia? Alguma marca que tu queiras fazer?
Sem dúvida. Uma das coisas mais...
Mas tu precisas escalar internacionalmente? Tu, em Portugal, ainda estás apenas em algumas zonas, não é?
Apenas na área metropolitana de Lisboa, efetivamente. Uma das coisas que nos dá muito gozo na Gleba é que realmente o mercado em que estamos, não é da alimentação, mas até se formos mais específicos, do pão, é um mercado tremendo em termos de dimensão a nível internacional, e é um mercado que das grandes metrópoles e das cidades que são cosmopolitas, portanto não tem neste posicionamento em que nós estamos, não há grandes diferenças locais. Ou seja, desde o tempo dos descobrimentos, que os europeus fizeram um grande trabalho em exportar o seu pão do estilo ocidental, e por isso é que se vê nas ex-colónias europeias, etc.
O nosso pão é diferente dos países nórdicos, ou mesmo de França, de Inglaterra. Sim. Como tu disseste há bocado.
Efetivamente.
Eles vão querer comer o nosso pão?
Absolutamente. Ou seja, eles já consomem versões cosmopolitas, vá, do nosso pão, e nós já consumimos versões cosmopolitas do pão deles. Ou seja, não, os suecos, não antevejo que os suecos vão comer carcaças, nem que os portugueses vão comer lá aquele pão super denso de centeio deles. Acho que o dinamarquês chama-se país morra, brota, deve estar a pronunciar isto extremamente mal, mas não antevejo que isso vá acontecer. Mas certamente não há dúvidas que os europeus do norte, que tipicamente sempre comeram muito pão de centeio, consomem cada vez menos pão de centeio, Ou seja, aqueles pães super tradicionais e pesados são cada vez menos consumidos nesses países. O centeio é uma cultura que lentamente tem vindo a perder a expressão, e aqueles pães muito rústicos, como por exemplo a nossa broa, mas aquelas antigas à séria, que eram 100% milho ou quase só milho e um bocadinho de trigo, um bocadinho de centeio, isso está aqui em desuso. Hoje em dia a broa que os portugueses consomem tipicamente são broas que levam quase tanto de trigo como de milho, e depois carradas de açúcar para aquilo ficar doce. Isto para dizer o quê? Que a nível global há uma... Nas cidades cosmopolitas, nos meios cosmopolitas, tem vindo a haver uma uniformização cada vez maior daquilo que as pessoas consomem. Portanto, e hoje em dia... Portanto, é perfeitamente normal ver um lisboeta a almoçar sushi, a comer pizza e depois a comer um pão de sementes e malte que comprou no continente, ou um pão de espelta.
Sim, eu compreendo isso, mas eu questiono-te é o seguinte: obviamente que é muito mais complexo estar a internacionalizar um negócio do que propriamente tentar explorá-lo mais na zona onde tu já estás instalado, não é? Portanto, vocês certamente fizeram essa análise, não é? Mas se calhar a vossa cota de mercado não é assim tão grande mesmo nas áreas que vocês atingem, não é? Portanto, ou seja, o potencial de crescimento que existe no local onde estás, que dominas, que há a aceitação cultural do produto que tu tens, do qual tu vens e te identificas, etc. Mesmo em termos daquela sustentabilidade que estávamos a falar, não é?
Claro.
Acho que se calhar pode fazer mais sentido desenvolver primeiro o negócio mais cá. Ou seja,
sim, absolutamente. Aqui o propósito é expandir-nos.
Às vezes os investidores depois começam a puxar os projetos
para internacionalizar
e para mostrar crescimento e não sei quantos. Epá, que acaba por ser um movimento artificial, não é? Portanto, um movimento que não é natural.
No nosso caso, sem dúvida, que há muito para crescer em Portugal. Nós atualmente... temos 14, este ano vamos terminar com 22 a 23 lojas, portanto temos várias em pipeline a abrir e para abrir, e em construção, em projeto, etc. Mas acreditamos que em Portugal continental o potencial está entre as 80 e as 100 lojas, portanto em Portugal continental, ou seja... Mas realmente o nosso conceito e o nosso posicionamento é muito cosmopolita. Portanto, enquanto que... Ou seja, nós acreditamos que dessas 80 lojas de potencial em Portugal continental, entre 35 a 50 são na área metropolitana de Lisboa. Ou seja, na ordem dos 50%. Depois outra parte muito significativa, na ordem de cá das 20, é na área metropolitana do Porto. E depois, efetivamente, é possível abrir aqui em algumas capitais de distrito, etc. Mas ainda não estamos no ponto, em Portugal, de podermos generalizar a 100% uma marca de pão como a nossa. Ou seja, sim, a nossa cota de mercado...
Por causa do preço?
O preço é um dos fatores, sem dúvida, mas... acima de tudo é uma questão de prioritização, porque assim, em termos de preço, os iPhones são super caros e não
também
é nada...
Ninguém vai deixar de comer pão para comprar um iPhone.
Não, mas,
e vice-versa.
Mas pronto, os iPhones são muito caros, mas é bastante frequente ver pessoas que não são propriamente de classe alta nem média alta, pessoas de classe média, algumas pessoas até de classe baixa, que poupam e prioritizam o iPhone, porque a Apple é uma marca super aspiracional, as pessoas desejam ter um iPhone e organizam-se financeiramente, às vezes mal, para comprarem o iPhone. Ou seja, isto para dizer que o preço é um fator, mas não é o único fator, e se calhar até não é o maior fator. Ou seja, há também aquela parte da consciencialização para prioritizar alimentos mais saudáveis, mais sustentáveis, mais de maior qualidade. Isto é algo que percentualmente tem mais expressão nas grandes metrópoles do que nas cidades mais pequenas. E então, à medida que saímos do Porto e Lisboa, o potencial para uma marca como a nossa, apesar do consumo de pão estar altamente generalizado em todas as cidades portuguesas, o potencial diminui bastante à medida que saímos das grandes metrópoles. E então há muito para crescer em Portugal, acreditamos que há muito para crescer em Espanha, temos os olhos postos nos Estados Unidos, que é um mercado enorme e cada vez mais sofisticado e sedento por este tipo de alimentos e marcas. E realmente é um mercado com um nível de escala e de dimensão brutal, com um nível de poder de compra também elevadíssimo, ou seja, há esses projetos bastante claros de internacionalização, porque realmente o nosso posicionamento, nós não fazemos carcaças, nem pão alentejano, nem pão de Mafra, nós não fazemos propriamente o pão tradicional português. Há realmente a marca é realmente heritage driven, portanto há esse conhecimento e esse estudo das tradições portuguesas e das tradições do mundo, do pão típico francês, dos pães da Europa Central e do Norte, etc. Mas o tipo de produtos que nós temos na Gleba são produtos identificáveis internacionalmente nas grandes metrópoles do mundo. Ou seja, se nós atualmente formos a Londres, a Nova York, a Sydney, a Melbourne, a Pequim, a Madrid, a Berlim, vamos encontrar pequenas padarias, sobretudo pequenas padarias de grande qualidade, pequena dimensão, lá está, pela dificuldade de escalar o tipo de produção que nós temos, mas vamos encontrá-las nessas grandes metrópoles com propostas de valor que têm muito a ver com a proposta de valor da Gleba. E então cada vez mais a nossa gama de produtos é identificável internacionalmente nestes circuitos mais cosmopolitas.
Okay? E porquê, já agora, vocês passaram muito pela estratégia de ter um espaço físico, porque não entregam online? Ou têm entrega online?
Temos.
Mas não são muito eficientes.
Temos
vindo... Não é relevante para o negócio, muito relevante para o negócio.
Temos
não?
Vindo
Eu não sei, porque a minha mulher já tentou comprar online e teve dificuldade.
Certo. Temos vindo a desenvolver, no que diz respeito a plataformas externas, até tem alguma expressão, e estamos a falar de perto de 10% das nossas vendas através de plataformas externas, como é o caso da Glovo, Uber Eats, Bolt, portanto é significativo, e depois cerca de 5% através da nossa plataforma própria, que é o nosso site. Nós estamos agora em vias de lançar uma nova plataforma, de começar a desenvolver uma nova plataforma de e-commerce. A nossa já não chega para as nossas ambições, que são muitas, não tanto numa lógica de sermos exclusivamente online, mas numa lógica cada vez mais omnichannel e de termos o online a suportar a experiência na loja física, seja numa lógica de conveniência que até já temos disponível no site, que é o click and collect, pagar e depois não ter filas e apanhar o produto e não ter que pagar, estar na fila, etc. Também temos através da nossa plataforma on-demand delivery, ou seja, a possibilidade de receber no imediato, desde que esteja num determinado raio de alguma loja, que neste momento com as 14 que temos na área metropolitana de Lisboa, o nosso raio é muito, muito considerável, ou seja, é possível ir à nossa loja online e comprar para receber já em minha casa, sei lá, em Algés ou Miraflores ou Santos ou no Arieiro, ou o que quer que seja. Portanto, já é uma realidade. Agora, temos que trabalhar cada vez mais o e-commerce em termos de numa lógica de membership, de criar formas de envolver mais as pessoas e de fidelizar e de aumentar a recorrência de compra e tornar toda a experiência também mais eficiente e conveniente e frictionless, que às tantas, se calhar, não foi o que a sua mulher experienciou na experiência que teve. Ainda assim, portanto, é um canal que já vende nas dezenas de milhares de euros todos os meses. Portanto, agora achamos que tem potencial para muito mais do que isso. Achamos que tem potencial para ter uma expressão bastante grande em termos de vendas, mesmo que isso seja até numa lógica de apoiar a nossa estratégia mais brick and mortar.
Eu acho que é mais isso, né? Essa questão que estavas a falar do omnichannel e as pessoas cada vez mais o mix entre o real e o digital
é isso.
É um mix, né? E portanto, e as pessoas querem estar, pá, no telemóvel a fazer uma encomenda, a chegar à loja, a apanhar, estar na loja, é escolher no telemóvel, seja
sem
for,
dúvida, sem dúvida.
Movimentar-se de um lado para o outro até o dia em que entram na tua loja com os óculos.
Com
né?
os óculos e estão com a realidade fazer o pão aumentada.
Enquanto, estão a fazer o pão ali enquanto estão a chegar à loja.
A fazer o pão.
A fazer o pão, né? Num jogo, um gamificação. Certo. Né? Ah, aquele é o pão que eu vou fazer. Metes lá os cereais e quando chegas lá está feito.
Certo, sem dúvida. E eu acredito muito nisso também, em trazer algumas coisas do online para o retalho tradicional, em termos de interação com os produtos, do tipo de interação. Portanto, quer dizer, eu numa plataforma digital quase carrego no pão, abro o pão, vejo o interior, faço zoom in, zoom out, vejo a tabela nutricional, os ingredientes, fun fact sobre aquele produto, que receitas é que posso fazer com ele, o que é que as outras pessoas que compraram aquilo disseram sobre o produto e que avaliações é que deram, certo? Há muitas uhum. coisas legitimamente relevantes, não é? para o comprador nas boas plataformas online. E a ideia é trazer isso também ao retalho tradicional.
Muito fixe, Diogo. Olha, muito obrigado por teres vindo, por teres partilhado estas coisas todas tão interessantes sobre o pão. Malta, obrigado a vocês também por terem ficado aqui até aqui. Significa que a conversa foi interessante, significa que vocês provavelmente conhecem alguém que é um apaixonado do pão.
E das torradinhas.
E das torradinhas, e quer saber mais sobre pão, sobre croissants. Partilhem com eles este episódio e já sabem, nós estamos de volta para a semana. Diogo, mais uma vez, obrigado.
Obrigado, Diogo.
Muito obrigado.
Obrigado a todos.
Dan. Sim, senhora. Muito bom.